Aleluia, glória a Deus, obrigado, grupo de louvor, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você está feliz nessa noite, meu irmão? Você está alegre de estar aqui nessa noite? Eu tenho certeza que tem algo específico de Deus para ser liberado nessa noite sobre as nossas vidas. Se você crê, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai ser alcançado. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra que subiu no meu coração nesses últimos dias, e o Senhor quer que eu compartilhe ela com você. E ela surgiu mediante a uma lembrança que eu tive de alguns anos atrás, quando eu era mais novo. A família da onde eu vim, ela não tinha muito recurso financeiro. Não vim de uma família que esbanjava tantos recursos financeiros, e na maioria das vezes as coisas eram bem limitadas. E eu me lembro que nem era todos os dias que a gente tinha carne para comer. Não era todos os dias que a gente podia usufruir de comer carne no almoço ou em qualquer outro momento da refeição. E eu me lembro que o meu cérebro, de alguma forma, ele criou um sistema de recompensa, onde eu sempre deixava a carne para o final. Eu comia o arroz, eu comia o feijão e eu deixava a carne para o final, porque era o melhor. Então, eu comia aquilo que na minha cabeça não era tão bom para poder comer no final aquilo que era melhor. E a minha cabeça, o meu cérebro, né, criou esse sistema de recompensa para que eu pudesse comer toda a comida. E eu me lembro, querido, que era sempre aquela expectativa. Não, eu estou terminando o arroz, eu estou terminando o feijão, porque logo mais eu vou comer a carne, a melhor parte. Nossa, como é bom comer carne. E sabe, queridos, que o Senhor me trouxe à memória esse momento da nossa vida que passamos, e Ele comunicou no meu coração que a melhor parte está chegando para você. Sabe, até agora você está comendo só arroz e feijão, mas está chegando a hora da carne, meu irmão. Está chegando a melhor parte, está chegando a melhor etapa, está se aproximando o melhor tempo. Eu sei que até aqui parece que não está tão bom, parece que tem sido tantas coisas de forma forçada. Ei, mas vai ficar leve. A melhor parte está chegando para você, meu irmão. Quantos creem nisso? E o Senhor me fez trazer à memória essa experiência que eu vivi, porque realmente tem um novo tempo para nós. Existe um novo tempo e uma nova estação disponível para cada um de nós. E sabe, queridos, isso não é clichê, isso não é uma mensagem repetitiva, isso não é uma mensagem de modismo, mas é uma liberação profética do Espírito para a tua vida. Se você crê, existe um novo tempo chegando para você. Se você crê, tem uma nova estação de Deus que se aproxima e ela vai chegar até você, trazendo bênçãos, recompensas, graça e favor do Senhor para alcançar o lugar e a tua vida onde você está. E tem um texto que eu quero iniciar a mensagem de hoje, um texto até conhecido, mas ele está lá no livro de Lucas. Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto com você. Lucas capítulo 5, verso 1. Enquanto você vai abrindo nesse texto, eu quero desejar para você que nos visita pela primeira vez as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a todos vocês. Meu nome é Guilherme, eu sou o pastor presidente aqui da igreja. Juntamente com a minha esposa, estamos à frente dessa obra desde o ano de 2022, cercado e auxiliado por um grupo de pastores, diretoria, líderes, voluntários, que tem pegado junto conosco no cumprimento dessa visão. Se você já congrega em algum lugar, eu quero que você leve a minha graça e a paz ao teu pastor. Mas se você não tem nenhum lugar onde você congrega, eu tenho certeza que aqui é um bom lugar, é uma boa família para você ser pertencente. Amém? Para você também que nos acompanha de forma online, aí pelo YouTube, pelos nossos canais, seja muito bem-vindo também. Compartilhe esse culto para que, assim como você seja alcançado, outras pessoas também sejam alcançadas. Professora Cíntia, seja muito bem-vinda também. Amém, minha irmã? Você está dando a matéria Aliança de Sangue aqui para os nossos alunos do Rema. Privilégio, honra. Que bom ter você nesses dias aqui conosco. Com certeza, não só os alunos, mas a igreja também vai usufruir dessa unção que você carrega. Amém, minha irmã? Deus é bom em todo o tempo. Lucas, capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz assim. Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Tem algumas versões que dizem, jogue as redes e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sabe, queridos, que o primeiro texto para iniciar a mensagem de hoje, a mensagem que Deus colocou no meu coração, que se chama Abra Espaço para o Novo de Deus. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite se chama Abra Espaço para o Novo de Deus. E o primeiro texto que lemos aqui em Lucas é uma passagem muito conhecida. A passagem da grande pesca milagrosa. Se você tem uma assiduidade, uma leitura da Bíblia, você já deve ter escutado ou até mesmo lido essa história a respeito dessa grande pesca, onde Pedro pegou tanto peixe que não somente o seu barco, mas ele necessitou da ajuda dos barcos dos seus amigos para poder carregar tanto peixe que ali veio por meio da obediência de uma palavra. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, queridos, para que eu e você possamos viver um novo tempo e uma nova estação, é que Ele quer nos fazer participantes dessa estação. Ele quer te envolver nessa estação. Ele quer que você entre nesse novo tempo. Tem algo disponível por Deus, feito aqui na terra, e Ele quer envolver a mim, e Ele quer envolver você também. Queridos, pensa só comigo, Jesus em um outro momento anda sobre as águas. Penso eu que de forma mais estratégica e até mesmo chamativa, seria melhor para Jesus andar sobre as águas nesse momento do que contar com o auxílio do barco de Pedro. Você concorda comigo ou não? Era uma das primeiras mensagens de Jesus, a missão precisava ser cumprida, a palavra precisava ser pregada. E penso eu, querido, que de forma estratégica seria mais interessante se Jesus andasse sobre as águas, já que o texto diz que a multidão estava empurrando ele para lá, e chamasse a atenção do povo, dizendo, ei, olha só, eu sou o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que ele conta com o auxílio do barco de Pedro, mesmo talvez tendo o poder de andar sobre as águas naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele conta com o barco de Pedro, de uma forma estratégica, para poder ensinar ao povo, mas tinha algo a mais. Jesus queria transformar Pedro em um pescador de homens e não somente um pescador de peixes. Sabe, queridos, quando Deus ele começa a liberar um novo tempo de Deus, um novo tempo dele para nós, ele não quer que a gente continue vivendo a mesma coisa, ele quer algo a mais. Ele tem uma nova estação, ele tem um novo tempo disponível para mim e para você. E ele quer que eu e você possamos ser participantes desse tempo, mesmo ele tendo o poder de fazer tudo sozinho, mesmo ele tendo o poder, querido, de operar sozinho, ele tem e ele quer me envolver e envolver você nessa nova estação, nesse novo tempo, para que possamos cumprir com excelência o que ele tem entregue a cada um de nós aqui nessa terra. No dia dos pais, querido, quem escolheu o meu presente foi eu, quem comprou foi eu e quem embrulhou foi eu, para entregar o meu filho e ele devolver para mim e dizer, papai, toma o presente que eu te comprei. E sabe, queridos, que Deus é mais ou menos desse mesmo jeito. Ele realmente tem o poder de fazer tudo, hein? Mas ele quer envolver a mim e a você, para que possamos também usufruir desse novo tempo e dessa nova estação. E uma das coisas que eu e você precisamos entender, queridos, é que em alguns momentos, os comandos de Deus não vão fazer muito sentido para nós, para que eu e você possamos viver o novo. Preste atenção, tinha um novo tempo e uma nova estação na vida de Pedro para se iniciar. Não era somente um barco emprestado para pregar para um grupo de pessoas, era o alcance da vida de um dos maiores apóstolos que essa terra já viu, Pedro. E a Bíblia diz, querido, que algumas coisas ali não batiam muito com a realidade e com a cultura que Pedro estava habituado a viver na pesca. Como, por exemplo, o melhor horário para se pescar é à noite, naquele momento, e não durante o dia. E a Bíblia diz que Jesus dá uma instrução para Pedro, lança as redes, já era de dia. O texto é muito claro quando diz que ele passou a noite toda pescando, ou seja, no melhor horário, no melhor momento, ele nada apanhou. Então, naturalmente falando, durante o dia não era o melhor horário para se pescar. Se no melhor horário ele não pegou nada, que dirá no pior horário? Mas a palavra do Senhor para Pedro foi: joga novamente as redes. No pior horário, no pior momento, foi a palavra de Deus para Pedro. Um outro cenário que contradiz aqui o natural de Pedro era que Jesus não tinha experiência natural nenhuma com pescaria. Pelo menos não citado na palavra. A Bíblia fala que a profissão de Jesus era marceneiro, um artesão, uma espécie de construtor de móveis. Ele não tinha, naturalmente falando, uma habilidade com pesca ou até mesmo uma experiência com pesca. Um outro motivo natural para que Pedro talvez pudesse se negar a seguir aquela instrução. Um outro cenário natural, a gente enxerga ali, que era a lavagem das redes. Querido, foi uma noite onde nada se apanhou, então as redes estavam sujas. Eu já tive a oportunidade de poder ver pescadores profissionais limpando as redes e dar trabalho, meu irmão. Todas aquelas sujeiras que o mar traz quando não vem peixe, e eles limpando as redes ali. Então, Pedro tinha tantos cenários naturais para não obedecer um comando do Senhor. Mas sabe, querido, mesmo que os cenários naturais estavam indo de encontro ao que Deus estava falando, a palavra tinha que se cumprir. Porque não era o que estava vindo, era da onde estava vindo. Eu vou repetir de novo para você, não era como estava vindo, mas da onde estavam vindo, meu irmão. Querido, se o Senhor mandar você plantar dinheiro na terra, vai nascer um pé de árvore com dinheiro se Ele mandar, meu irmão. Aleluia! As instruções do Senhor, elas são específicas. E quando obedecemos com fé, elas acontecem na nossa vida. E sabe, queridos, Pedro deixa muito claro dizendo: olha, Senhor, eu não apanhei nada durante essa noite, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar essas redes. Sobre a Tua palavra eu vou lançar essas redes. Senhor, é a Tua instrução. Senhor, é o Teu comando. Senhor, é a Tua palavra. Senhor, é a Tua direção. E mesmo que a Tua direção, ela está confrontando o natural, eu vou acreditar, porque é a Tua palavra, é a Tua direção. Sabe, queridos, em alguns momentos da sua vida, antes de viver um novo tempo, a palavra de Deus talvez vai confrontar o teu natural. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E em determinados momentos, talvez você pode se deparar com a falta. A palavra de Deus diz que eu e você somos sarados pelas pisaduras dEle. Mas talvez em alguns determinados momentos você vai se encontrar em uma enfermidade. Mas sabe, queridos, não importa o cenário natural na qual você está vivendo, o que a palavra diz vai ter que se cumprir na sua vida, e ela não pode se apartar de você. Josué, no capítulo 1, no verso 8, o Senhor diz a Josué: meu filho, medita na minha palavra de dia e de noite. Não deixa se apartar de você o livro da lei. Eu vou prosperar os teus caminhos. Eu vou fazer você um homem de sucesso. Mas Josué, você quer um conselho aqui? Não se aparte da minha palavra. Josué, queridos, estava substituindo dos maiores profetas que esse mundo já viu, o profeta Moisés. Ele estava diante de uma terra que ainda era habitada por gigantes. Josué estava diante de uma grande parte de um povo incrédulo, tantos desafios, tantas coisas que estavam se contradizendo com a própria palavra, com o que ele estava vendo. Mas sabe, queridos, o Senhor liberou um conselho poderoso para ele e disse: olha, medita na minha palavra. Deus não diz: olha, Josué, olha para o que você está vendo e vai ser assim. Olha o cenário que você está vivendo e vai ser assim. Olha, Josué, são esses gigantes que vão prevalecer e vocês vão ficar para trás. Não, queridos. O Senhor não fez com que Josué olhasse para o que ele estava vendo, mas para a palavra. Você quer viver um novo tempo e uma nova estação? Tire os seus olhos do mundo e coloque os seus olhos na palavra. Jesus não olhou para Pedro e diz: olha, Pedro, olha o mar, olha a estação, é, realmente está no pior horário, está no pior momento. Não, queridos, o Senhor Jesus não levou em consideração nada desses cenários naturais que iam de encontro à palavra, mas ele disse: lance as redes. Eu sei que é o pior horário, eu sei que é o pior momento, eu sei que você já está limpando as redes, e eu sei que eu não sei nada sobre pescaria, mas lança as redes. Lança as redes sobre a minha palavra. E sabe, queridos, em determinados momentos da sua vida, para que você possa viver um novo tempo e uma nova estação. Os teus olhos talvez não vão estar contemplando esse novo tempo. Os teus olhos não vão estar vendo esse favor. Os teus olhos talvez não vão estar vendo essa graça. Mas sabe, querido, se os teus olhos estiverem na palavra, ela vai se cumprir. Se os seus olhos não se apartarem da palavra, ela vai se cumprir. Se os seus olhos e a tua boca e o teu coração estiverem alicerçados nessa palavra, ela vai se cumprir, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? E nós não podemos, querido, deixar com que muitas vezes um cenário natural, ele afronte a palavra a ponto de não obedecermos a ela. Nós vemos um outro texto muito interessante também no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 1, que diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou-lhe Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que estáis fazendo isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará-o de volta para aqui. Às vezes, queridos, alguns comandos de Deus para viver um novo não vão fazer muito sentido para a realidade, mas que quando obedecidos, você vive o sobrenatural. Se você prestar atenção aqui nessa história, Jesus manda dois dos seus discípulos irem a uma determinada propriedade, pregar um jumentinho, um animal de transporte naquele momento, devolver, pegar para uma determinada estação e depois devolver. Sem empréstimo, sem segurança, sem conhecer ninguém. Era mais ou menos como se eu falasse para você hoje: olha, vai lá na concessionária, pega um carro zero, fala que você vai precisar para uma viagem, depois você vai devolver emprestado. Ah, e fala que foi o pastor Guilherme lá do Verbo da Vida que mandou. Você acha que as pessoas iam liberar, talvez, esse transporte para você, um carro para você? A gente faz isso, queridos? Não acontece isso. Mas aconteceu naquele tempo. E a Bíblia fala que as pessoas liberaram aquele jumento emprestado para Jesus por meio dos seus discípulos. Sabe, queridos, que quando você confia na palavra do Senhor, as coisas vão acontecer. O que Deus tem pedido, querido, para nós nesses dias é fé na sua palavra e confiança. Muitas vezes a gente coloca tantos empecilhos: ah, mas e isso, e aquilo, e como é que vai ser, e da onde vai ser, e por onde vai vir, como é que vai chegar, como é que vai acontecer. E Deus está falando para você nessa noite: creia. Se eu falei que vai chegar, vai chegar. Se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Se eu tenho liberado sobre a tua vida essa promessa, ela vai acontecer. Senhor, por onde, como? Queridos, essa não é a pergunta que você deve fazer, mas você deve confiar no que tem sido liberado sobre a tua vida. Nós vemos isso nessa pesca milagrosa sobre a vida de Pedro. Agora, algo que vai fazer a grande diferença na minha e na sua vida, para viver esse novo tempo, para abrir esse espaço do novo de Deus na nossa vida, é o quanto nós estamos sintonizados com o nosso Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não é um Deus que falou, Deus é um Deus que fala. Eu vou repetir de novo para você: Deus não é um Deus que falou, Deus é um Deus que fala. E nós precisamos estar sintonizados com Ele e com a voz do Seu Espírito. Porque, queridos, Deus não parou de falar, Deus continua falando. E aí é talvez porque a gente parou de escutar a voz do Senhor, que não estamos vivendo essas novas estações. Não estamos sintonizados, não estamos na frequência correta, não estamos alinhados com a voz do Senhor. Quem é que já teve aquela experiência de procurar uma estação no rádio? Até que você possa encontrar a estação, você fica procurando ali a sintonia certa, até que você encontra e você consegue escutar com nitidez o que está sendo transmitido por aquele rádio. Agora, não é porque muitas vezes você não está sintonizado na rádio certa que o radialista, ou seja lá quem estiver conduzindo aquela estação, está deixando de falar. Pelo contrário, ela está falando, mas na maioria das vezes somos nós que não estamos escutando, porque não estamos sintonizados na estação correta. Com o Senhor é do mesmo jeito. Deus, Ele está falando. O Senhor está se comunicando conosco. O Senhor, Ele está liberando diretrizes. O Senhor está nos guiando, nos conduzindo, falando em todo tempo. Agora, a pergunta, queridos, não é se Deus está falando, é se nós estamos escutando. E como eu consigo escutar, pastor, a voz de Deus, a instrução do Espírito para viver esse novo tempo? Estando sintonizado com Ele. Naquele período da pandemia, onde era bem mais comum do que hoje, bem mais rotineiro, na verdade, reuniões online, programações online, eu me lembro que em um determinado momento eu marquei uma reunião online com uma pessoa. Foi dentro de um grupo específico de WhatsApp, marcamos aquela reunião. E eu não me atentei para a mensagem, onde ele deixou bem claro que a reunião daquele dia ela seria online e não presencial. E eu não me atentei para esse pequeno detalhe. E no dia e no horário que a reunião foi marcada, eu fui para o lugar, mas não de forma online, de forma presencial. Passaram-se 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, eu fui embora chateado. Falei, como que essa pessoa não marca um compromisso, não vem, não avisa, não diz nada? Eu fui para casa chateado. No outro dia eu liguei para ele, falei, rapaz, eu fiquei lá te esperando. Esperei meia hora, você não falou nada, não mandou nada. E ele falou para mim, pastor, eu também fiquei te esperando. Falei, mentira, que eu estava lá. Estava te esperando lá. Ele falou, não, eu estava lá. Mas o Senhor prestou atenção que a reunião era online e não presencial? Eu falei, não. E quando ele mostrou a mensagem para mim, realmente, a reunião ela era online e não presencial. Preste atenção, eu estava no dia certo, no horário certo, mas na frequência errada. Você está conseguindo entender, queridos? O Senhor, Ele tem liberado novos tempos e novas estações para cada um de nós. Agora estamos sintonizados, estamos na frequência correta, estamos conectados com o Senhor e com a Sua voz para perceber que esse tempo e essa estação tem chegado, para que possamos entrar e viver a plenitude desse tempo. A Bíblia vai falar no livro de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36, um episódio muito marcante. Talvez um dos piores momentos de Jesus aqui na Terra, o momento onde Ele estava no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que Ele chama alguns discípulos para estar com Ele naquele momento. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que era um momento de angústia, era um momento de dor, onde Jesus estava ali, lutando muitas vezes com a sua carne, com os seus sentimentos. Um dos momentos talvez mais difíceis para Jesus quando lemos as Escrituras. E o livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36, a Bíblia diz assim. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo. Sabe, queridos, que esse texto aqui, ele nos revela muita coisa. Que na maioria das vezes nós vamos perder coisas do Senhor, porque não estamos no tempo certo ou às vezes na temperatura correta. Sabe que uma das coisas que eu e você precisamos viver para esse novo tempo, uma nova estação de Deus na nossa vida, é estar no tempo certo e na temperatura correta. No tempo certo e na temperatura correta. Alguns meses atrás eu peguei uma pizza congelada para poder assar, coloquei ela no forno, coloquei no tempo certo, mas esqueci de conferir a temperatura. E quando passou o tempo determinado para assar aquela pizza, o forno fez aquele barulho, plim. E quando eu fui todo animado para comer aquela pizza, ela estava crua. Eu falei, como assim? O tempo foi o tempo que é para ser assada essa pizza, por que ela ainda permanece crua? E aí foi quando eu prestei atenção, que a temperatura ela estava errada. Sabe, queridos, os discípulos estavam ali, no lugar certo, mas com a temperatura errada. Mornos, frios. Não era que Jesus era contra o descanso, não, queridos. Pelo contrário, nós vamos ver em alguns momentos da vida do Senhor Jesus, ele dormindo, ele descansando, porque descansar é bíblico. Eu vou repetir de novo para você, descanso é bíblico. O Senhor, ele descansou para nos ensinar uma lição. No sétimo dia, depois dele ter trabalhado na criação, a Bíblia diz que ele descansou. Nós vamos ver episódios da jornada de Jesus aqui na terra, ele descansando. Ei, mas não era tempo de dormir, era tempo de orar e interceder com o Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós não podemos perder a temperatura e a estação quando se aproxima um novo tempo de Deus na nossa vida. Precisamos estar atentos, como sentinelas, prontos para viver, queridos, sintonizados com o nosso Senhor. E sabe, queridos, que a linguagem que o Senhor responde é uma linguagem que vem por meio da fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 6, que sem fé é impossível, Hebreus capítulo 11, perdão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, queridos, você quer agradar ao Senhor, você quer ter respostas que vêm do Senhor para a tua vida, você quer confirmações divinas, você quer que o Senhor realmente, querido, mostre coisas a você, não só por meio da voz do Espírito, mas por meio da palavra também. Ande em fé. Não deixe que incredulidade entre na sua vida. Não deixe com que falta de fé, meu irmão, entre dentro de você. Quantas vezes nós nos deparamos com a nossa própria vida sendo rodeada por incredulidade, por falta de fé, não declarando a palavra, não preparando um ambiente propício para receber um novo tempo de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, mas se você quer, querido, que a tua semente ela dê frutos, você precisa preparar a terra. Você precisa arar, você precisa cuidar, você precisa aguar, você precisa deixar ela exposta ao sol determinado, para que ela vire um broto, cresça, crie raízes, ramos, e aí comece a dar frutos. O nosso coração, querido, a nossa vida, para viver esse novo tempo, precisa também estar preparada. Precisa ser arada com fé, precisa ser cuidada com declarações da palavra. Mas muitas vezes levantamos na nossa manhã, já murmurando, já reclamando, já dizendo que não vai dar, que não pode, que não consigo. A mesma palavra que você usa, querido, para declarar incredulidade, pode ser a mesma palavra para liberar fé. A mesma palavra que muitas vezes usamos, querido, para preparar um ambiente de incredulidade, são as mesmas palavras que podemos usar, só que do outro lado, de uma outra maneira, para declarar a palavra na nossa vida. Pastor, mas isso não é ser positivo? Eu não sei, querido, o que você quer chamar isso, mas eu chamo de declarar a palavra. É declarar a palavra, é liberar a palavra sobre o meu dia, sobre a minha semana, sobre a minha família, todos os dias. É preparando o ambiente para um novo tempo, sabe por quê? Porque Deus responde a essas coisas, meu irmão. Desculpa ser um pouco duro com você nessa noite, mas Deus não responde a choro, Deus responde a fé. Porque se fosse assim, Deus tinha falado na sua palavra, chorem todos os dias. Mas não, querido, nós vemos na palavra dele declarando todos os dias a palavra, confessando a palavra todos os dias. Meu irmão, você ativa algo nos céus quando isso acontece? Paulo e Silas, no livro de Atos, querido, poderiam estar ali reclamando, murmurando, chorando. Quem não naquela situação? Quem não, após ter tomado uma grande surra, não estaria naquele sentimento de murmuração, de insatisfação, de indignação? Meu Deus, o que que a gente está fazendo da nossa vida? Por que que a gente está aqui? O que que a gente está fazendo? Mas a Bíblia diz, querido, que era tarde da noite quando eles levantaram as mãos e começaram a engrandecer o nome do Senhor. Oh, querido, um grito de fé em meio ao caos ativa algo nos céus. Um grito de fé, uma declaração da palavra em meio ao caos ativam algo nos céus, meu irmão. Você quer viver um novo tempo de Deus na sua vida? Ative algo nos céus, declarando e vivendo fé todos os dias. É assim que nós movemos os céus. É assim que Deus atende a nossa oração. É assim que Deus escuta o que nós estamos falando com Ele. É por meio da fé, queridos. É preparando esse ambiente. Aí quando eu ando dessa maneira, quando eu ajo dessa maneira, quando eu declaro essa maneira, eu entro na temperatura certa e no tempo certo para viver a estação de Deus na minha vida. Para viver o tempo certo e a temperatura correta. E aí sim eu consigo estar sintonizado com o Senhor. Sabe, queridos, o problema talvez da minha e da sua vida em determinados momentos não é porque Deus parou de falar. É porque paramos de escutar. Porque Deus não está, Deus não falou. Deus, Ele fala. Presente, agora, Ele está se comunicando. Por meio do Seu Espírito, por meio da Sua Palavra. A Palavra dEle fala conosco. A Palavra dEle confronta, a Palavra dEle discipula, a Palavra dEle conforta, a Palavra dEle acalenta. Sabe, queridos, Deus está falando todo o tempo conosco. Se talvez não estamos escutando, não é porque Deus parou de falar, talvez em determinados momentos, mas é porque não estamos sintonizados com a Sua voz. Não estamos sintonizados com o Seu Espírito. Mas sabe, queridos, que tem algo novo para você nessa noite. E você sintonizado da maneira correta, vai ouvir de forma clara e específica o que Deus tem para você. Você crê nisso comigo nessa noite? Quero ler um outro texto com você, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Nós vamos ver um texto poderoso aqui. Aleluia. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Você está sendo alcançado nessa noite? Deus está falando com você? Aleluia. A Bíblia diz assim, Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Para concluir a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, o último ponto que eu quero tratar com você, é que para viver o novo de Deus, não há espaço para o velho. Se eu e você que quisermos viver um novo tempo em Deus, não há mais espaço para o velho. Para coisas que não competem mais dentro da nossa vida. Para associações que não competem mais com o que nós estamos vivendo. Com a nova estação de Deus que tem se aproximado em nós. Nós estamos vendo aqui uma profecia de Ezequiel, falando a respeito desse novo tempo, dessa nova aliança na qual nós estamos vivendo. Que quando temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, ela se cumpre. E sabe, queridos, que quando Cristo ele vem fazer morada em nós, é necessário um novo estilo de vida, é necessário um novo tempo, é necessário novos comportamentos, é necessário novas decisões, é necessário novas falas. Que se você quiser viver uma nova estação de Deus, é necessário em determinados momentos você mudar a forma como você fala, a forma como você se comporta, as pessoas talvez com quem você está associado. 2, 3 améns. Mas sabe, querido, se você quer sair dessa noite aqui para viver um novo tempo de Deus, é necessário deixar o velho para trás. Quando Deus chama Abraão e Sara, até então Abrão e Sarai, e libera sobre eles um novo tempo, dizendo que eles seriam pai de multidões, dizendo que se eles contassem a areia do mar, os grãos da areia do mar, e enumerassem as estrelas dos céus, ainda não seria suficiente para o tamanho da nação e do povo que sairia através daquele casal. Aos olhos naturais parecia tudo impossível. Mas sabe, queridos, que Deus começou mudando algumas coisas. E a primeira coisa que Deus começou a mudar foi o nome deles. Em outras palavras, mudando a boca deles. E agora, Abraão significa pai de multidões e Sara, mãe de nações. Eu não estou dizendo para você ir no segundo cartório aqui do ofício e mudar o seu nome para prosperidade, para promessa. Mas mudar a sua boca, querido, para viver um novo tempo e uma nova estação. É uma das primeiras coisas que eu e você devemos fazer. É mudar a forma como falamos. Sabe que para viver um novo tempo de Deus, determinadas palavras não competem mais dentro do nosso vocabulário. Determinadas frases que muitas vezes usamos não cabem mais nas nossas palavras. Determinados comportamentos que temos, atitudes que temos, não cabem mais. Jesus, ele diz, olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Porque a partir do momento que você coloca o vinho novo em um odre velho, ele estoura. Jesus usou um exemplo natural para trazer um entendimento espiritual. Odres naquele tempo eram feitos com couros de animais e com o passar do tempo, eles secavam. Quando o vinho novo entrava em contato com esse odre velho, a fermentação do vinho estourava, fazendo com que todo o vinho viesse a se perder. Jesus pega um exemplo natural e nos ensina uma lição espiritual, dizendo, olha, não tem como eu derramar algo novo sobre a vida de vocês se os comportamentos, as atitudes permanecem as mesmas, não vai dar. Olha só o que Pedro diz no capítulo 5, no capítulo 2, no verso 5 de 1 Pedro. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas. Eu sei, queridos, que quando nós falamos sobre novo tempo, sobre a nova estação, muitas vezes nós queremos focar somente na parte de Deus. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Quando a gente fala sobre um novo tempo e uma nova estação dele para a nossa vida, não é somente o que Deus pode fazer, mas é o que nós também temos feito para desempenhar essa nova estação que se aproxima. Fica tranquilo, Deus ele não vai falhar com a parte dele, não. Fica tranquilo que Deus ele não vai falhar com o que ele tem para fazer na nossa vida, não. Isso é algo que eu e você devemos descansar. Homens falham, Deus não. Homens podem nos enganar, Deus não. Homens podem errar conosco, o nosso Pai não. Então fica tranquilo em relação a isso, querido, porque Deus vai cumprir a parte dele na minha e na sua vida. Agora, existe uma responsabilidade minha e sua também. O Senhor não falou para Pedro e disse, Pedro, fica de boa, fica tranquilo que os peixes vão começar a entrar dentro do barco. Não, tinha que ter um comportamento de Pedro. Uma atitude de Pedro que correspondesse à palavra. Fé em pegar as redes e lançar novamente ao mar. Sabe, queridos, que quando se trata de um novo tempo, existe a minha e a sua responsabilidade também. Em mudar muitas vezes como falamos. Em mudar muitas vezes como nos comportamos. Em mudar muitas vezes como estamos agindo. E às vezes, o não soltar de uma velha natureza, de um velho comportamento, vai fazer com que eu e você não possamos viver um novo tempo e uma nova estação de Deus. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito importante e necessário que você escute aqui nessa noite. Existem coisas que não cabem mais na sua vida, e enquanto elas estiverem aí, Deus não tem como liberar algo novo. Existem palavras que você tem usado que não cabem mais na sua boca pelo que você está vivendo. E enquanto elas ainda estiverem aí, Deus não tem como liberar o novo. Existem atitudes, comportamentos que ainda estão aí. E enquanto elas permanecerem, Deus não tem como liberar o novo. Existem elos e associações que ainda estão aí. E enquanto eles estiverem, Deus não tem como liberar uma nova estação dele para você. Não há espaço para o velho quando Deus tem algo novo para liberar. Se coloca vinho novo em odre nova. Unção nova, novos comportamentos. Vinho novo, novas atitudes. Unção fresca é um novo comportamento também que tem que acompanhar, querido, essa nova estação. A Bíblia deixa muito clara que enquanto Abraão e Sara não soltaram seu sobrinho Ló, Deus não conseguiu liberar coisas novas para eles. Sabe, queridos, talvez coisas antigas, coisas do passado, elas foram boas naquele tempo, naquele momento. Bíblia não deixa tão clara, mas penso eu que Ló poderia ser comparado a um filho que Abraão ainda não tinha. E que talvez ele tinha tanto amor e tanto apreço por aquele sobrinho que falou, rapaz, eu vou viver algo novo em Deus, eu vou levar o meu sobrinho comigo, deixa ele vir comigo aqui. Mas sabe, queridos, que enquanto aquele sobrinho veio, nada aconteceu, pelo contrário. Os servos de um discutiram com os servos de outro, a ponto de Abraão e Ló pegaram caminhos totalmente contrários. E sabe, queridos, eu quero deixar algo bem claro aqui, que não é sobre pessoas, ou sobre o que você está vendo, é sobre estações de Deus. Sabe, Ló provavelmente era um bom sobrinho. Para Abraão querer ter levado ele consigo, provavelmente era. Era um bom menino, era um bom rapaz, mas ele não cabia mais naquela estação. Ele não cabia mais naquele tempo. Eu me lembro de uma chuteira que eu ganhei do meu pai, eu nunca vou me esquecer aquela chuteira. Era uma chuteira azul, da marca Mercurial. Cadê os boleiros aí? Quem já ouviu falar dessa linha da Nike Mercurial? E era uma chuteira linda, azul, com o símbolo da Nike laranja. Estou fazendo propaganda da Nike, não, ela nem sabe quem eu sou, só para você entender. E eu amava aquela chuteira, eu achava ela linda, mas o meu pé começou a crescer. O meu pé começou a crescer e aquela chuteira começou a apertar. Até que um dia meu pai viu eu andando todo manco, todo torto, e ele falou, Guilherme, o que é isso? Falei, nada não. Ele falou, vem cá, dá esse pé aqui. E quando ele viu, meu dedo maior estava assim, comprimido. Mas eu não queria soltar aquela chuteira. E ele me ensinou uma lição naquele dia. E ele falou, filho, deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você liberar algo velho, Deus ele te dá algo novo. Eu sei que você ama essa chuteira, mas dá ela. Tem algo melhor para você, tem algo novo para você. E eu me lembro que eu soltei, eu dei aquela chuteira para um menino que precisava. E duas semanas depois eu ganhei duas chuteiras, queridos. Eu sei que existem pessoas, falas, comportamentos que você ama. Mas você quer viver o novo de Deus? Deixa para lá. Tem algo maior de Deus para você. Tem algo melhor de Deus para você. Que enquanto você não soltar isso, não tem como ser liberado algo novo na sua vida, meu irmão. Eu e você precisamos entender isso nessa noite. E a Bíblia diz que quando Abraão liberou Ló, as coisas começaram a fluir. A promessa começou a clarear. As direções e os comandos de Deus voltaram a serem liberados sobre ele. Por quê? Porque quando Deus ele tem algo novo, não há mais espaço para o velho. Porque quando tem algo novo da parte de Deus para a nossa vida, não há mais espaço para o velho. E o que é o velho na minha vida, pastor? Faça uma autoavaliação. Talvez sejam atitudes que não cabem mais no seu comportamento. Ah, mas é que o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe como me feriram, como me machucaram. Pisaram no meu pé, eu vou pisar nos dois pés. Feriram a minha face, eu vou ferir a face de novo. Sabe o que Jesus diz para um novo tempo liberado sobre a sua vida? Se te ferirem uma face, dá outra. Você quer viver o novo de Deus, meu irmão? Você tem que soltar velhos comportamentos e velhas atitudes. Velhos comportamentos, velhas atitudes. Tem coisas que não cabem mais aí. Tem coisas que não cabem mais. E aí, às vezes, você está lá com seus joelhos dobrados, orando ao Senhor, perguntando por que não acontece, por que não vem. É porque está cheio de coisa velha. Deus quer que abra espaço para o novo. Ainda tem muito de nós, ainda tem muito de você. E tem pouco de Deus. Solta, querido. Deixa para lá. Avança. Corre a carreira que Deus preparou para você. O Senhor é maior e mais provedor para acrescentar do que aqueles que estão tirando. Tem coisa que não vale a pena. Nosso Senhor, querido, é poderoso para acrescentar, para trazer infinitamente mais. Agora, enquanto ainda existir coisas que têm impedido o novo de Deus chegar na sua vida, vamos continuar dessa maneira. Vamos continuar não usufruindo de um melhor. Mas sabe, queridos, não nessa noite. Eu creio que tem algo sendo liberado sobre a tua vida hoje. A palavra, ela tem entrado hoje. Tem coisas sendo liberadas nessa noite. Eu sei que você entrou aqui talvez sem muitas percepções ou direções do que o Senhor tinha para você. Mas eu creio que nessa noite, eu estou sendo um instrumento dEle para alcançar a tua vida. E se tem algo para você viver um novo tempo na tua vida, nos teus negócios, na tua família, seja lá onde for, é um tempo onde você precisa deixar o velho de lado. Ah, mas eu amo tanto, eu gosto tanto, eu tenho tanto apreço. Deus tem algo melhor, queridos. Deus tem algo extraordinário. Novas associações, novas pessoas. Ah, mas a gente cresceu junto, a gente construiu tanta coisa junto. Novas pessoas que vão potencializar o teu crescimento. Novas associações. Ah, mas eu gosto tanto disso, daquilo. É tão bom. Mas sabe, querido, se não cabe mais nessa nova vida, deixa para trás. E dá espaço para o novo. Era mais fácil para Pedro, querido, ficar ali, lavando aquelas redes, botando na ponta do papel, se nada acontecesse, que era o natural acontecer. Porque pensa só, ele estava lançando as redes novamente no pior horário, aconselhado por alguém que provavelmente nunca tinha pescado. Naturalmente falando, botando na ponta do papel, era melhor ele ter recolhido as redes dele e ter ido embora. Ixi, o prejuízo vai ser menor. Esse carpinteiro aí não sabe de nada, tá mandando lançar as redes no pior horário, ela já tá quase limpa, vou sujar de novo para não pegar nada, não. Senhor, obrigado, tá tudo certo, vou seguir meu caminho. E aí talvez Pedro não teria sido esse grande homem que ele foi. Sabe, queridos, tem coisas que precisa ter fé mesmo para viver o novo. Rapaz, a minha velha natureza ia dizer para eu não jogar. A minha velha natureza ia dizer para mim recolher as redes. A minha velha natureza ia mandar esse marceneiro sair do meu barco e ia seguir viagem. Mas quer saber de uma coisa? Eu já estou vivendo tanto dessa maneira que eu estou preparado para algo novo. Eu vou jogar as redes limpas no pior horário, aconselhado por um marceneiro. Vamos ver o que vai dar. Sabe, queridos, Deus, Ele sabe as instruções que Ele libera sobre a sua vida. E mesmo sem você entender, mesmo sem você compreender, solta o velho e vai viver o novo. Solta o velho e vai viver o novo.